página da cartilha da extrema-direita e o CDS a tentar distrair-nos com assuntos folclóricos como proibição de bandeiras. Da parte do LIVRE continuaremos a focar-nos no que verdadeiramente importa às pessoas. Habitação, saúde, educação, condições de vida e poder de compra. E a apresentar um caminho alternativo ao deste Governo que garanta a melhoria do dia-a-dia dos nossos concidadãos e das nossas concidadãs. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem dois pedidos de esclarecimento. Pergunto se respondem em conjunto. Só um momento que acho que vão ser mais do que dois. Sr. Deputado, são três pedidos de esclarecimento. Dois, um... Então vamos começar pelo Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra a Sra. Deputada Madalena Cordeiro, tem até 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Tomás Pereira. Ouviu com muita atenção e honestamente pareceu-me uma intervenção feita para o TikTok e posso explicar porquê. E começo por dizer que numa coisa tenho que concordar consigo, é que de facto a governação da AD está pelas ruas da amargura e eu poderia mencionar vários aspectos que o comprovam. O preço do cabaz alimentar, o preço insuportável dos combustíveis, o facto de Portugal liderar a subida dos preços da habitação na zona euro, o número mais elevado de violações da última década, o número de casos de violência doméstica que não para de aumentar, poderia mencionar tudo isto. Mas hoje vou optar por falar de Alzira Luís. Alzira Luís, senhores deputados, foi uma das vítimas dos incêndios de Drogon Grande em 2017. Hoje tem 82 anos e passados quase 10 anos continua à espera das promessas que ficaram por cumprir. Vive há quase 10 anos com dificuldades numa casa arrendada. E agora veja o absurdo do ridículo. É que para além de pagar a renda da casa onde reside atualmente, ainda hoje continua a pagar o imposto da casa que nunca mais viu ser reconstruída. Porquê é que hoje falo de Alzira Luís? É porque infelizmente Alzira é o reflexo perfeito dos vários anos da governação de AD e PS. O Partido Socialista destruiu Portugal, afundou o nosso país, prejudicou a vida dos portugueses ao ponto de um terço ter fugido de António Costa e ter procurado melhores condições lá fora. Este é o legado do Partido Socialista e não temos dúvidas. Agora, nós também sabemos que o PSD tem a sua cota parte de responsabilidade. É que prometeram mudança, prometeram ser melhores, que em 2 meses ficaria tudo resolvido e, pelos vistos, nada aconteceu. Se havia dúvidas que PS e PSD são iguais, hoje está esclarecido. É que a senhora Alzira, entre 2024 e 2026, continuou sem ver a sua casa reconstruída. O que é que isto tem a ver com o TikTok do LIVRE? É que é uma tremenda falta de vergonha vir para aqui falar da lamentável governação da AD quando os senhores só se preocupam com as respostas às alterações climáticas, indoutrinar crianças e se Saramago vai ou não pertencer aos currículos escolares. A pergunta que eu deixo ao LIVRE é se por acaso já se aperceberam da vossa incompetência e da vossa irrelevância em melhorar a vida dos portugueses. Senhor Deputado, intervenção de TikTok, a diferença é que ninguém vai ver.
O próximo pedido de esclarecimento é do Grupo Parlamentar do PSD. Até 2 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado Hernani Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Tomás Pereira, ouvi de facto a sua intervenção com muita atenção e vou dizer-lhe que não me espanta o tom crítico, mas que verdadeiramente está absolutamente desenquadrado da realidade concreta do nosso país. É precisamente por isso que importa ir aos factos, aos resultados, àquilo que efetivamente mudou na vida dos portugueses. Ao longo destes 2 anos, o Governo da Aliança Democrática afirmou-se como um verdadeiro motor de mudança, devolvendo a Portugal estabilidade, confiança e ambição. Depois de um longo período marcado pela estagnação e pela teimosia ideológica, este Governo trouxe uma nova forma de governar, mais pragmática, mais próxima das pessoas e orientada para resultados. Com uma estratégia clara, reforçaram-se os rendimentos das famílias através das sucessivas reduções do IRS, apoiaram-se os jovens no acesso à habitação e valorizaram-se os pensionistas, sobretudo os mais vulneráveis. Ao mesmo tempo, apostou-se nas empresas com a redução do IRC, criando melhores condições para o investimento, o emprego e a competitividade. O Estado foi igualmente colocado ao serviço dos cidadãos. Valorizou-se a função pública, avançaram reformas estruturais na saúde, na habitação e na mobilidade, e também foram tomadas medidas há muito tempo adiadas, como o novo aeroporto e a alta velocidade ferroviária. 2 anos depois, estamos efetivamente com um país mais estável, mais confiante, mais forte, mais justo e mais preparado para o futuro. Por isso, depois de tudo aquilo que eu agora aqui coloquei, Sr. Deputado, coloco-lhe a seguinte questão. O problema do Livre, como este governo é político, ou simplesmente o incómodo de ver Portugal a melhorar sem seguir a vossa cartilha? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder até 3 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado Tomás Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pelo fim, começando pelo Sr. Deputado Hernani Dias, o nosso problema com este governo, sim, é um problema político e é um problema de falta de resultados, porque o Sr. Deputado elencou aí uma série de políticas do governo, mas não apresentou uma única métrica, um único dado, um único resultado quantificável e mensurável quanto a essas políticas que o governo está a implementar. Não desmentiu nenhum dos dados que eu apresentei ali de cima. Se o governo efetivamente está a apostar nas empresas, está a descer o IRC, onde é que está o crescimento económico? Se o governo é um motor da mudança, já agora pergunto qual mudança para pior, na saúde, na educação, na habitação, não ouvi um único dado do Sr. Deputado que traduzisse uma realidade melhor para os portugueses desde que o governo da AD entrou em funções. Portanto, Sr. Deputado, eu tenho muita dificuldade em rebatê-lo, porque na verdade eu falei de dados ali de cima e o Sr. Deputado apresentou-nos uma intervenção com as várias medidas que este governo tomou, não sei se dicas de alguma agência de comunicação, se um elencar de medidas do governo, não percebo bem, mas não apresentou um único dado que comprove que o país efetivamente está melhor. Mas eu compreendo a sua dificuldade porque os dados que nós temos mostram-nos que o país efetivamente não está melhor. Portanto, não invejo a sua tarefa nesta pergunta, porque de facto era complicado tentar comprovar uma coisa que não corresponde à realidade. Senhora Deputada Madalena Cordeiro, é preciso ter lata. É preciso ter lata. A Senhora Deputada vem aqui falar de intervenções para o TikTok. A Senhora Deputada aqui ia falar de intervenções feitas para o TikTok. Senhora Deputada, o que foi a sua intervenção se não uma intervenção para o TikTok ou num show qualquer de stand-up comedy? Foi para as redes sociais. A Senhora Deputada, olha, eu lamento, eu não identifiquei grandes perguntas na intervenção da Senhora Deputada, mas a única que identifiquei, eu posso dizer-lhe, das poucas coisas que correm bem com este governo, é quando tomam a iniciativa de roubar, passo o uso da expressão, de roubar propostas ao Livre, como por exemplo o Fundo de Emergência na Habitação, que finalmente foi regulamentado e ajuda a melhorar as condições de vida dos portugueses relativamente à habitação. Ou por exemplo, quando roubam outra ideia, e muito bem, as boas ideias são para roubar, como por exemplo o Passo Ferroviário Nacional, que rebatizaram para Passo Ferroviário Verde. Das poucas coisas que correm bem este governo e das poucas coisas que este governo faz bem, é sim quando roubam páginas da cartilha do Livre, Sr. Deputado Hernani Dias. Muito obrigado.
O próximo pedido de esclarecimento é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Até 2 minutos tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Tomás Cardoso Pereira. 2 anos de governação chegam e sobram para perceber uma coisa essencial. A vida da maioria das pessoas está pior. Podem multiplicar-se os anúncios, os planos, as conferências de imprensa, os números apresentados com otimismo. Mas cá fora, no país real, aquilo que as pessoas sentem é outra coisa. Sentem que trabalham mais e que vivem pior. Sentem isso quando procuram casa e descobrem que ter salário não chega para ter uma habitação digna. Sentem isso quando vão ao supermercado, à bomba de combustível ou pagam a prestação da casa e percebem que o custo de vida continua a esmagar as famílias, os jovens e os pensionistas. Sentem isso de forma particularmente cruel quando olham para o Serviço Nacional de Saúde e veem como continuamos a falhar em coisas absolutamente básicas. Um país onde as mulheres grávidas continuam a viver a angústia de não saber onde ter os seus filhos não é um país com a situação controlada. É um país onde o Estado está a falhar no essencial. E é isto que estes 2 anos nos revelam. Não falta diagnóstico, faltam respostas. Não faltam promessas, falta execução. Não faltam discursos, falta coragem política. Porque governar não é gerir manchetes. Governar é garantir que quem trabalha consegue viver com dignidade, que os jovens conseguem ficar no seu país e que o SNS funciona quando as pessoas dele mais precisam. E por isso, a pergunta que deixamos ao LIVRE é esta. Se o diagnóstico é este, se é tão evidente que o país está pior na habitação, no custo de vida e no acesso aos cuidados de saúde, que respostas considera o LIVRE que devem ser prioritárias para fazer face às necessidades das pessoas? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, até 2 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado Tomás Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Lopes, do Partido Socialista. Sra. Deputada, deixe-me, em primeiro lugar, dizer-lhe que nós concordamos com o diagnóstico que fez e que o Partido Socialista tem feito dos 2 anos de governo da AD. Mas há uma pergunta que eu já aqui fiz ao Partido Socialista, aliás, na última sessão de declarações políticas, e que tenho de voltar a repetir, que é se o diagnóstico é este e se o diagnóstico é de que o Governo da AD tem tido um mau desempenho, que é um diagnóstico que me parece que partilhamos, quando é que o PS tira consequências desse diagnóstico e começa efetivamente a fazer uma oposição mais concreta e mais firme à linha política deste Governo da Aliança Democrática. Mas senhora deputada perguntou-me por medidas concretas e por respostas para o país que o país precisa nestes setores todos que referimos, na saúde, na habitação, na educação e na economia. Já apresentei algumas, aliás, que foram roubadas e bem roubadas pelo Governo da AD, mas nós precisamos de uma transformação também do modelo de desenvolvimento económico do nosso país. Nós precisamos de um modelo de desenvolvimento económico que não esteja tão assente no turismo, que não esteja tão assente em setores económicos de baixo valor acrescentado. Nós precisamos fazer uma transição económica para setores de alto valor acrescentado na nossa economia, que aposte na transição energética como forma de criar empregos qualificados e bem pagos, que crie uma maior interligação entre a academia, o setor público e as nossas empresas, para alavancar a nossa economia e para conseguir a pôr a crescer mais do que aquilo que, infelizmente, este Governo da AD tem feito até agora, que é francamente inferior àquilo que devíamos, sim, estar a crescer. Portanto, senhora deputada, em termos de transformação da economia, temos apresentado várias propostas, continuaremos a fazê-lo. Queremos uma economia da dignidade, da descarbonização, uma economia do conhecimento mais avançada, que permita pagar melhores salários, que nos permita termos mais desenvolvimento económico e, sim, fazer a transição climática que também precisamos de fazer para proteger o planeta e para vivermos melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à declaração política do Partido Comunista Português. Até 6 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Raimundo.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, por maior que seja a propaganda, a ilusão e os anúncios, a verdade é que Portugal não está melhor e a vida da maioria está pior. Aumento dos preços e do custo de vida, baixos salários e pensões, degradação dos serviços públicos, vidas difíceis em contraste com os lucros recorde dos grupos económicos. Quase, e este é que é o país real, quase 3 meses depois das tempestades que assolaram o país e destruíram vidas e os bens de milhares de pessoas, a vida está pior para quem desespera pelos apoios, por esses apoios prometidos, mas que teimam sempre em não chegar. Ia ser tudo rápido, os apoios iam chegar de imediato. Desta vez é que ia ser, mas tal como aconteceu, e nomeadamente com os incêndios passados, foram muitas as promessas, mas a realidade é a mesma de sempre, esperar e desesperar, e mais uma vez, populações e municípios entregues à sua sorte. Milhares de casas por reparar, centenas de empresas com dificuldades em retomar a sua atividade, estradas e caminhos intransitáveis, infraestruturas e equipamentos a exigirem investimento rápido, o Governo a falhar, os grupos económicos a procurar limpar as suas responsabilidades, as seguradoras a responderem tarde e de forma limitada e, como sempre, e quase 3 meses depois, energia, comunicações ainda não chegaram a todo o lado. A vida está difícil para quem recorre ao Serviço Nacional de Saúde. Dia 1 de Abril. Parece mentira, mas é verdade. Uma verdade que já acontece há demasiados anos. Centro de saúde, o Cacém, 7 horas da manhã. Centenas de pessoas fazem fila. Os primeiros a chegar, chegaram no dia anterior, na tentativa de terem acesso a uma senha. Os poucos que se safaram terão consulta nos próximos 3 meses. Todos os outros, se quiserem e se ainda puderem, que voltem no dia 1 de Julho para tentarem novamente a sua sorte. Faltam médicos, faltam enfermeiros, faltam técnicos no Serviço Nacional de Saúde e continuam perigosos.